Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira!
Gol! Posição legal, Mineiro bateu, bateu, bateu! Gol!
Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite e se você está nos ouvindo de madrugada, boa sorte! Eu sou Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no GE e esse é o podcast GE São Paulo número 250. Um podcast de número fechado, 250, uma marca importante para o nosso podcast, mas como já é de costume você, torcedor, que nos ouve aqui, do que a gente vai falar? De crise, que eu acho que é o podcast GE São Paulo. Em 250 episódios, o que mais a gente fez aqui foi falar de crises, infelizmente, né, torcedor? É triste a gente ter que vir aqui de novo, falar de problemas que acontecem nos bastidores e não falar de vitórias, de títulos, de conquistas. Enfim, complicada a situação do São Paulo mais uma vez, e a gente vai debater muito aqui o caso Patrick Ceni. A gente tem que debater o futuro do São Paulo, o que será do São Paulo para 2023, e claro, as declarações de Rogério Ceni depois de mais uma derrota, dessa vez para o Internacional, 1-0, lá no Beira-Rio. Eu vou começar hoje, vou mudar um pouco a ordem aqui, porque eu estou ao lado dele, então como eu estou pessoalmente ao lado de Felipe Ruiz, o Praz, já vou começar, daqui a pouco eu chamo os outros amigos, porque a gente está no estúdio aqui e José Edgar de Matos e Caio Domingos estão de casa, mas não menos importantes. Eles já vão ser chamados porque eu quero começar aqui logo com prazer, mais, né? Logo mais que está ao meu lado. Sempre um prazer estar contigo, Praz. Fala um pouquinho aí dessa situação, você que estava ali no Morumbi, os três, na verdade, só eu que não estava, né? Tava o Caio, tava o Zé, tava o Praz, mas o que você sentiu ontem ali? Chegou no fundo do poço?
Bom, Edu, frase forte pra gente começar. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. É bom demais estar aqui, né, Edu? O áudio melhora, a qualidade. Tenho certeza que quem tá ouvindo a gente em casa tá gostando, tá curtindo. Muito mais o podcast do que a fala de São Paulo.
Exato.
Eu acho que é um fundo do poço, sim, mas é um fundo do poço com oportunidades, assim. A coletiva do Ceni ontem talvez tenha sido uma das melhores dele na temporada. 36 minutos de coletiva, Edu. Ele falou 36 minutos.
O Zé manda, né, a decupagem. Não acabava.
Não acabava nunca, assim. Então, assim, ele tocou em muitos pontos do São Paulo estruturais, a gente pode dizer assim, de CT, que é preciso uma reforma, e a gente vai falar da reunião que teve hoje, em que foi debatido essa melhora em vários pontos do CT. O Ceni citou jogadores com percentual de gordura não podem jogar no ano que vem como estavam jogando esse ano, é outro ponto importante. O São Paulo teve jogadores realmente fora de forma em momentos importantes da temporada. Ele falou da dívida, que é muito importante que o clube acerte a dívida que tem com os jogadores até o final do ano, porque aí ele pode cobrar mais, a comissão técnica pode tirar mais dos atletas. Então acho que o São Paulo perdeu muito pro extracampo esse ano, apesar de, foi a pergunta que eu fiz pra ele na coletiva ontem, ele meio que fugiu, mas acho que pesou muito, Edu. Acho que o extracampo vem pesando no São Paulo ano após ano, e acho que de novo foi assim. Em 2022 o São Paulo não foi tão bom porque o São Paulo não se ajudou, o São Paulo não conseguiu estruturalmente ser um time do tamanho que o São Paulo Futebol Clube pede. Então acho que tem uma nova oportunidade em 2023, vem aí.
Então, já que 2023 vem aí, eu não vou nem fazer nenhuma pergunta para Caio Domingos hoje, eu só quero que você desmute aí, você está mutado, Caio, e desabafe, o microfone é seu.
Eu vou responder a pergunta que você nem fez para mim. Primeiro, queria dizer que é um prazer falar com todos vocês.
Pelo menos você tá de bom humor, né? Eu acho que o São Paulo já te bateu tanto esse ano que é bom humor.
Eu tô aliviado, Edu, porque eu não aguento mais esse time. Eu tô aliviado. Agora eu quero focar na Copa do Mundo.
É isso.
A pergunta que você fez pro Praz é se o São Paulo bateu no fundo do poço. E a resposta otimista dele, eu costumo ser muito otimista, mas quando eu olho para todas as esferas do clube, eu acho que a gente pode falar bastante aqui sobre isso, eu acho que o fundo do poço ainda pode chegar, tá? Eu acho que o fundo do poço é o ano que vem, se o São Paulo não abrir os olhos para tudo que está acontecendo. Do mesmo jeito que a entrevista do Rogério foi muito esclarecedora e muito boa, para mim a entrevista do Casares, ela me transparece uma miopia ou uma vontade de focar em coisas que são muito pequenas perto da grandeza do São Paulo. Ah, o São Paulo brigou por 3 títulos. Cara, não fez mais que obrigação, não ganhou nenhum dos 3. São Paulo voltou a ganhar clássico. Pô, cara, o São Paulo é uma zona em todos os aspectos. Quando você olha para a comissão técnica, eu não consigo mais defender o Rogério, porque eu concordo que o São Paulo perdeu muito fora de campo, mas perdeu muito dentro dele também. Não foi o fora de campo que colocou o Reinaldo improvisado no segundo jogo, depois de ter falado que o Reinaldo não tinha aproveitado. Então, assim, existem vários problemas dentro de campo. Não foi só o fora de campo que perdeu vários gols na final em Córdoba. Então, o São Paulo tem uma série de problemas fora de campo, mas tem muitos problemas dentro de campo. E quando você olha para cada parte da estrutura do clube, você fala assim, ah, não quero que os jogadores com índice de gordura acima estejam em campo. Você não vê a tal reformulação prometida do CT acontecer. Quando você pensa em Cutia, que Cutia sempre foi a nossa salvação, você viu que profissionais de mercado, profissionais, né, foram demitidos e dirigentes começaram a cuidar de Cutia. Então, amadores começaram a cuidar de Cutia. Quando você olha para o nosso diretor de futebol, e não estou falando no sentido pejorativo da palavra, ele é amador, ele não é profissional. Ele é profissional no ramo de varejo, ele é profissional em outro segmento. No segmento de futebol, ele não é profissional. Então, assim, é amador. Então, quando você olha para todas as esferas do São Paulo, não tem como você achar que o fundo do poço já chegou. Quando você olha o Vasco fazendo proposta pelo Terans, você começa a ver a movimentação dos clubes que subiram da Série B, você começa a ver o quão perdido está o São Paulo, e principalmente pela a entrevista do presidente, a figura central do clube, o Júlio Casares, considerando que tudo que aconteceu esse ano foi bom, na opinião dele, cara, não tem como você ficar otimista com 2023. Para mim, o jogo de ontem é o retrato da melancolia do São Paulo. É um time desorganizado, é um elenco mal montado, é um elenco sem peça de reposição. A gente, mais uma vez, teve que improvisar. E dessa vez, muita gente é questionando o Rogério Marcos Guilherme, mas não tem quem pôr. Quem você vai colocar na ala direita? Porque é um elenco desequilibrado, é um elenco mal montado, é um elenco que se gastou muito. O São Paulo gastou só abaixo de Flamengo e Palmeiras na última janela. Só abaixo de Flamengo e Palmeiras, para você entender o quanto o São Paulo está gastando mal. Então é um time que gasta errado, tem uma folha salarial alta e por isso precisa rever, né? Precisa readequar. E, assim, sem perspectivas de contratação. Quando você vê uma possível lista de dispensa com 8, 9, 10 nomes, você fala assim, quem que vai chegar para repor essas pessoas? Porque o São Paulo não tem dinheiro. O Rogério falou mais de uma vez na entrevista sobre investidor. Eu não acredito mais no investidor árabe, eu não acredito mais em criptomoeda. Então, para mim, a situação do São Paulo, diria que nessa década desperdiçada, talvez seja o final de ano mais preocupante dessa década jogada fora. Eu nunca fiquei tão preocupado com o ano seguinte quanto eu tô com o São Paulo, dentro, fora, em qualquer lugar da instituição.
Tá aí, eu falei, né? Eu ia deixar o microfone aberto pro Caião desabafar. Desabafou. E tá certíssimo. Eu assino embaixo com cada... Eu, desde ontem, né? Eu tô com muitos pensamentos, assim, do que pode estar acontecendo no São Paulo, o que pode ser o ano que vem. A gente, como setorista, a gente fica nessa, né? Do que pode vir, quem pode sair, quem pode chegar. E essa ponderação aí que o Caio falou, vão sair 10. Eu quero fazer o levantamento, vai ser matéria no GE qualquer dia desses. Quantos jogadores já saíram, já passaram na gestão Casares, que é uma reformulação insana, né? Sempre é jogador que sai, uma barca que sai, e como que vai trazer? Aí eu vou chamar aqui, né, já que teve esse desabafo do Caio aí, muito justo e muito bom, já vou chamar o Zé. Zé, responde aí pro Caio, como é que o São Paulo vai trazer esses jogadores? Eu sei que você sabe a resposta, Zé, não fuja.
O quê? Como vai trazer novos jogadores?
Se vira, não, eu sei que você sabe, se é vira. Tua. É tua, vai, sai que é tua.
Olha, não sei a resposta, infelizmente, não sei a resposta.
Porque ninguém sabe, cara.
A
resposta era essa, você acertou.
É isso, cara. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite pra você, Edu, pro Caião, pro Praz, pro São Paulino, pra São Paulina que está conosco em mais um podcast. Tudo no São Paulo é um mistério, e tudo no São Paulo parece que é muito mal administrado, né? Até a gente brincou no podcast anterior, né, com o Caio e com o Guinho, que o gabinete de controle de crise do São Paulo parece estar fora de órbita há alguns anos, né? Porque A história do Patrick se mostrou conduzida de uma maneira que estourou justamente num momento decisivo de temporada. A coletiva do Rogério ontem teve recados para todos os lados do clube. E é assim que São Paulo chega para a última rodada do Campeonato Brasileiro. São Paulo chega sem rumo. Como você bem descreveu na opinião do GE de hoje, né, Edu? São Paulo chega sem rumo. São Paulo chega no fim da temporada sem saber qual que vai ser a política para 2023. Enquanto isso, a gente já vê clubes, inclusive concorrentes do São Paulo, não só aqui no estado, já se aproximando de nomes que podem ser importantes para a temporada que vem. E a coletiva do Rogério ontem foi bem, bem... Primeiro que, pela primeira vez, eu acho que ele foi tão efusivo ao dizer que vai começar a pré-temporada de 2023 no comando do São Paulo. São Rogério Ceni, aliás...
Zé.
Oi, Caião.
Só uma observação, desculpa. Se por ele favor. Foi tão efusivo, por que ele ficou falando 2 meses seguidos que ele ia sair, inclusive na final? Não ajudou em nada.
Exatamente. Então, é isso que eu digo do controle de gabinete de crise do São Paulo, porque isso, a forma como as coisas estão sendo mal conduzidas vem desde o Rogério até a diretoria, questão com o jogador, enfim, é uma bagunça geral que culmina no que a gente está vendo nas últimas semanas e nas últimas horas. Mas o que dá para, se não sei dizer como que São Paulo vai contratar novos jogadores, né, Edu? O que a gente pode dizer é que o processo de reformulação, que no caso da gestão Cazares será o terceiro, porque todo ano da gestão Cazares esse discurso pintou de reformulação, de mudança de perfil de elenco, e obviamente isso não se restringe à gestão do Júlio Cazares, isso já vem de alguns bons anos do São Paulo. Todo ano o São Paulo quer renovar o elenco, todo ano o São Paulo quer renovar a postura dos jogadores, e acaba todo ano e esse papo volta. Mas dessa vez, até por uma questão contratual de boa parte do elenco, a gente deve ver sim uma reformulação bem importante. Mas eu acho que a gente ainda... É aquela coisa de feeling, né? Eu acho que muita coisa ainda pode mudar a depender dos resultados dos 2 próximos dias, viu? O São Paulo pode acabar quinta-feira já sem chance de ir à Libertadores, né? Caso o América Mineiro e o Atlético Mineiro vençam seus jogos na rodada. O América Mineiro pega o Palmeiras nessa quarta no Allianz Parque, um jogo de festa para o Palmeiras, em que o Palmeiras dificilmente vai querer perder esse jogo, né? Porque vai levantar o troféu na frente dos torcedores, então não dá nem para contar com o Palmeiras um pouco mais amolecido, já em ritmo de férias, e o Atlético Mineiro tem um compromisso em casa com o Cuiabá, que aí sim a gente, né, deve colocar o Galo como favorito. Então o São Paulo pode já ir para a Goiânia eliminado, sem chance de vaga na Libertadores, o que, na minha visão, pode acelerar o processo. Não sei se a gente já começa a falar dessa reformulação, Edu, mas tem alguns nomes importantes que, inclusive, o Rogério, na entrevista coletiva, falando bom português, o Rogério já descartou, por exemplo, a permanência do Miranda, né? Que disse que é muito difícil, que o Miranda deve sair. Então é um símbolo desse São Paulo, já deve capitanear aí essa mudança de perfil de elenco, essa mudança, essa saída de jogadores. E o São Paulo acaba a temporada no Morumbi de uma maneira extremamente melancólica. Foi um ano de altos e baixos, com bons momentos, mas termina talvez no pior momento possível, com uma crise institucional, diremos assim, entre Rogério Ceni e jogadores, porque até eu falei na live do GE, a questão do Patrick, se a gente fosse poder fazer uma analogia, a questão do Patrick é como se a tampa do bueiro tivesse sido aberta e tivesse escancarado tudo o que está acontecendo, mas os relatos que a gente tem é que há uma insatisfação com a forma de cobrança do Rogério Ceni e muitas vezes como lida no dia a dia do trabalho há algum tempo e com mais de um jogador. E o que aconteceu com o Patrick, que vazou e se tornou público, foi basicamente a tampa do bueiro sendo aberta para uma crise de relação entre o Rogério e o elenco. Também é importante dizer que o Rogério não é a primeira vez que tem problemas de relacionamento com o elenco, né? Problemas de desgaste, um ambiente desgastado. Ele teve ambiente desgastado no Cruzeiro em um curtíssimo período de tempo. Ele teve um período de desgaste no Flamengo também, que culminou com uma demissão, na minha visão, bem peculiar e bem ruim com o Rogério Ceni. O Rogério Ceni, da maneira como o Flamengo conduziu a demissão do Rogério Ceni, achei muito injusta com o ex-goleiro e atual treinador. Então são muitos porém. Essa história do Patrick acho que serviu para abrir o olho e abrir o leque de muita coisa que estava acontecendo em São Paulo, e eu acho que o retrato disso foi que boa parte do elenco foi xingado pela torcida, nominalmente falando, até o Luciano, né, que foi tão ovacionado durante a maior parte dos jogos do Morumbi, teve o nome xingado ontem, e menos de 20 mil pessoas estiveram na derrota para o Internacional. Então, São Paulo se despede da temporada de maneira extremamente melancólica. E sorte do São Paulo que são só mais alguns dias de temporada, porque se tivesse pelo menos um mês, dois meses de temporada, acho que a bola de neve ficaria ainda maior, Vedo.
É isso, Zé. Eu vou, antes da gente falar então da lista de dispensa aí, quem pode sair, quem não, eu quero fazer um jogo aqui com o Caio Domingues, que é o voz da torcida. Caião, se você me permite, eu vou falar aqui o elenco do São Paulo, nome por nome, e você vai responder se você acha que deve permanecer ou se você acha que deve dar linha na pipa, deve vazar.
O Edu, antes do jogo, eu vou falar que a espinha dorsal do São Paulo tá pronta pro ano que vem. Pablo Maia e Caleri. O resto...
Acabou, então. É isso.
Acabou.
Então pronto, não vou nem... Já é bom que diminua o tempo do podcast.
Óbvio que eu tô exagerando. Mas, assim, não tem como a gente trocar os 30. Sim. Mas, cara, eu não consigo. Talvez o Igor Vinícius. O resto, cara, por mim, não faz falta nenhuma.
Luciano não.
Ah, para mim, assim, eu gosto até do futebol do Luciano, mas, cara, a indolência do Luciano num lance na frente do banco, que ele segurou, driblou, e aí deu um toquinho esquisito na frente do Rogério, assim, para mim, cara, foi... para mim, aquilo foi muito significativo, tá? A forma como ele conduziu a bola, como ele não fez o que era o certo pro time, foi uma atitude egoísta, e o passe que ele deu ali, para mim, foi muito simbólico, sabe? Muito representativo. Para mim, ali, eu não... Se o Luciano for embora, eu não vou sentir falta. Eu acho um jogador útil, um jogador importante, mas essa atitude me pegou demais olhando ali no estádio, tá?
Primeira vez que ele foi xingado ontem, né, pela torcida, e o Zé falou dos nomes, a lista aqui, ó, Reinaldo e Gorgonha.
E ele quis responder, viu, Praz? É que assim, não sei se alguma câmera pegou, repito, eu fico atrás do banco. Ele levantou do banco para ir tirar satisfação, algum jogador que eu não consigo enxergar porque eu tava atrás, puxou ele pelo ombro e ele sentou.
Bom relato aí, ó.
Bom relato, não reparei do Morumbi ontem, não reparei, Caião, mas a lista. Reinaldo, Igor Gomes, Patrick, Léo, Miranda, Luciano, Nestor e o Cazares, que curioso, você tweetou isso, né, do que eu vi no seu Twitter, o Cazares não vinha sendo xingado no Morumbi.
Ele foi xingado uma vez em Goiânia, porque eu tava lá e eu lembrei, porque foi aquela do Igor Gomes lá, foi muito xingado. E aí, pelo que eu vi de relatos, né, alguém até comentou no meu Twitter, não sei, vocês que estavam no estádio podem me falar melhor, a torcida organizada independente não cantou contra Cazares, né?
Cantou.
Então, assim, você que no meu
começou
Twitter,
puxado começou pelo torcedor
pela
comum.
Perfeito, pela Azul.
E aí, depois eles cantaram uma outra musiquinha, tá? Porque eles estavam xingando o jogador individualmente, ei, não sei o quê, lá, 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 lá. Aí a torcida comum da Azul começou a falar do Cazares. Aí quando a Independente cantou todos os jogadores, eles puxaram uma outra música pro Cazares, sim. Então cantou sim. Foi a primeira vez em que o estádio inteiro xingou o presidente.
Foi. E isso eu só tinha visto em Goiânia, o Praz estava comigo lá.
Vamos lá.
Porque teve aquela revolta contra a derrota do contra Atlético Goianiense no jogo de ida da Sul-Americana. E lá o Igor Gomes foi muito hostilizado por motivos óbvios, né? Foi expulso. E o Cazares, Belmonte também foram alvos. Teve até um lance lá, né? Um episódio que o Cazares foi. Os torcedores levantaram para xingar ele e os seguranças do São Paulo tiveram que chegar ali e ficar próximo dele. Teve esse episódio em Goiânia, mas no Morumbi realmente foi a primeira vez. E expõe, né? Como disse o Zé aí, abriu a tampa do poço e realmente essa situação é complicada. Eu tuitei até esses dias, né? Que eu chego na minha quarta temporada, no fim da quarta temporada, cobrindo São Paulo, e todos os anos é a mesma coisa. A história se repete no São Paulo. Teve bomba lá em 2020, né? Que foi em 2021, mas em 2020 teve bomba. Ano passado, o Muricy Ramalho Stene.
O áudio vazado.
E aí teve uma pessoa do São Paulo que me mandou o print e disse assim: 2022 vai ser igual ao final de 2021. Então isso é o São Paulo, essa roda gigante, a gente não sabe. A gente vem aqui no podcast muitas vezes falar o que, que vai ser do São Paulo, a gente não sabe. Então, assim, ontem teve uma coisa que eu já falei até no podcast que vou abrir para o debate, quem quiser comentar, que eu falei, o São Paulo tem que ser honesto com o seu torcedor. Se eu fosse o presidente, eu chegava e falava, olha, enquanto a gente não arrumar a nossa casa, arrumar as finanças e arrumar a estrutura do CT da Barra Funda, a estrutura de tudo aqui, a gente não vai para lugar nenhum e essa roda gigante vai continuar. Fazer um time modesto e falar, nós não vamos brigar por título, eu sei a grandeza do São Paulo, a gente debate. bateu isso daqui já uma vez. Pode falar.
Mas não existe mais isso, cara. Esse bonde passou. O São Paulo perdeu o timing. Ah, o Flamengo fez quando a cota de TV era distribuída igualmente por causa do Clube dos 13. Fez quando o time que caía para a Série B recebia a verba de TV igual. O São Paulo perdeu o bonde. Ter um time modesto hoje significa ir ser rebaixado. O São Paulo precisa se reinventar.
O São Paulo, eu recebi de informação ontem também, essa pessoa do São Paulo que eu estava conversando, que a folha salarial do São Paulo é de 14 milhões, aproximadamente, a folha salarial. A do Inter é 6 milhões. Você consegue fazer um time modesto. Você acredita que ano que vem vai ser metade a folha salarial do São Paulo? Eu duvido.
O Ceni falou
duvido. Então
queda você de 25 a 30%.
Eu tô falando um time modesto, mas que seja bem montado.
Ah, é. Aí a questão. Aí pra então, mim é a grande
aí é
questão.
Trabalho,
é isso.
É. Mas aí,
porque você fala, a gente não vai contratar ninguém, vamos com a base, o São Paulo cai. Com a estrutura e que o São Paulo tem, cai, não tem jeito. O São Paulo precisa montar um time eficiente, gastando menos, é exatamente isso. Se você parar para pensar, três dos nossos maiores salários são reservas. O Nicão é um dos maiores salários, o Miranda tem o São Paulo gasta errado.
Éder,
então assim, são jogadores que mal entram. São Paulo é amador, é um clube amador.
Esse seria um levantamento legal, né? Ver o quanto que o time titular do São Paulo custa na folha e o quanto que o time reserva custa. Eu tendo a achar que o reserva ganha mais, porque o Galoppo tá no banco, o bom chegou agora.
Muito mais.
Se vocês falaram,
se você parar para pensar que o titular é cheio de garoto, de cutia. É.
Pode ser.
O titular ontem mesmo, Luizão, é um dos menores salários do time. O Nestor é um dos menores salários do time. O Igor Gomes está saindo porque é um dos menores salários do time. O time titular do São Paulo tem custo baixo. O problema é que o time reserva, todo mundo ganha mais do que o time do Santos inteiro.
Zé, eu não estou vendo você aí. Se quiser falar, interrompe aí, porque senão o papo vai, fica à vontade.
Desculpa, eu tô emocionado hoje.
Não, ótimo, pai. É isso aí.
Gostamos.
É isso. Cara, é complicado falar qualquer coisa agora, porque tudo o que aconteceu no São Paulo nos últimos dias só parece um filme repetido de coisas que vem acontecendo nos últimos anos, né? Muda a gestão, entra outra, e todo fim de ano do São Paulo parece melancólico. Mas agora não tem muito mais o que fazer, porque há um clima de desgaste tremendo com o elenco, entre elenco e treinador. A gente sabe, a gente deu essa informação. O time possivelmente pode até ser ultrapassado. Eu falei de Atlético Mineiro e de América Mineiro, mas São Paulo pode ser ultrapassado por Botafogo e Fortaleza nessa rodada. São Paulo pode entrar na última rodada não como nono, mas como 11º, né, na tabela de classificação. Então, é uma situação muito difícil que atrapalha muito os planos do São Paulo, porque o Rogério ontem disse que é a favor de uma política de investimento, de tornar o clube forte, de gastar talvez o que não pudesse nesse momento de uma forma mais racional para poder brigar por troféus e aí sim aumentar marca, aumentar valor e poder atrair novas situações para o São Paulo. A questão é que o São Paulo não vai ter provavelmente nem a Libertadores para poder atrair no mercado. Essa é uma questão que eu fico em dúvida, porque o Rogério disse que vai estar em 2023, disse que trabalharia com um elenco um pouco mais modesto, mas ele é um cara tão competitivo que será que ele vai comprar essa bronca mesmo para 2023? Então, o São Paulo hoje é uma incógnita. Então, a gente está terminando uma temporada sem qualquer tipo de projeção do que vai ser na próxima. O São Paulo está na metade da tabela e a gente está projetando que o São Paulo pode brigar para não cair ano que vem. Então, é algo muito ruim, muito terrível, e que a gente vai ver nos próximos dias qual que vai ser esse direcionamento do fim de ano do São Paulo. Lembrando que a gente daqui a pouco começa a falar dos jogadores, mas boa parte do elenco deve sair. Talvez alguns jogadores que chegaram esse ano também possam sair por questão de negociação, por não terem rendido. Então, é uma reformulação, um choque de realidade que é muito fácil no discurso, mas é muito difícil de fazer na prática, principalmente porque o São Paulo diz que vai diminuir em 30% a folha salarial, pode chegar até 30% com as saídas dos jogadores nesse ano, mas o mercado não é tão fácil. E para você atrair jogadores sem ter, por exemplo, uma Libertadores ali como um atrativo, digamos assim, É um pouco mais difícil. Então, a diretoria de São Paulo vai ter muito trabalho nessa reta final de ano, viu? Não só pela gestão do elenco, pela gestão da crise que foi escancarada com o episódio do Patrick, mas principalmente na questão da formação do time para o ano que vem, porque a gente sabe, não tem dinheiro.
Ô, Edu. O que vai acontecer? Nosso colega Luca Bob fez um tweet perfeito, que a última vez que o Rogério teve carta branca, ele trouxe Sidão, trouxe Neilton, trouxe Cícero, trouxe um monte de porcaria. E o que vai acontecer é que o São Paulo vai montar esse time modesto, vai praticamente ficar eliminado do Paulista, aí os caras vão ver que a água bateu, vocês sabem aonde, aí vai começar a trazer um monte de medalhão a preço de ouro, o cara que não vai jogar, e assim se repete o ciclo, é sempre a mesma coisa.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Sabe o que eu acho toda a polêmica, a confusão do Patrick? Eu acho que quem deveria ter tomado a decisão, deveria ter se pronunciado antes, não o fez. E acho que o Rogério deixou isso, o pensamento dele, claro, na coletiva de ontem. Quando ele cita várias vezes a palavra decisão, ele fala, eu acho que falta decisão. E por que não tem decisão? Porque isso gera consequências. Às vezes você é malquisto tomando decisões. Eu acho que ele foi tão forte com o Patrick em vários momentos da coletiva, porque ele esperava que o São Paulo se pronunciasse. O São Paulo de antigamente, de outrora, o São Paulo se pronunciava em momentos assim. E hoje o São Paulo não faz mais. Alguém falou, o Cazares deu uma entrevista, eu não lembro quem foi, acho que foi o Caio, na abertura dele. O Cazares não deu entrevista, o Cazares foi lá fazer um pronunciamento de dois minutos, não abriu pergunta, algo que ele não tem feito. Eu não lembro da última entrevista do Cazares, vocês podem me lembrar, mas eu não lembro.
Eu e o Léo fizemos uma com ele em agosto, faz bom tempo, né?
Um bom tempo. Então, assim, eu acho que quem deveria falar no São Paulo, sobretudo nesses momentos, não fala. Quando vai lá, faz um pronunciamento de 2 minutos ali. Então, acho que tá faltando mesmo, assim, óbvio que tem todos os problemas do campo, o Caio expôs muito bem, acho que o trabalho do Ceni é regular no São Paulo, mas o problema de comando, para mim, é maior e pior, mais danoso ao São Paulo.
É a causa raiz.
Exato. É a causa raiz. Conversei com uma fonte ontem que me falou, né, o problema muitas vezes do Ceni é ele não se mostrar dentro do problema. Não estar no problema. Uma pergunta que eu gostaria de fazer, infelizmente ontem não foi possível, né? Porque às vezes tem tanta pergunta ali, a gente tem outros assuntos para debater mais importantes, mas uma coisa que eu gostaria, ele fala tanto da estrutura, ele fala tanto da diretoria, da falta de dinheiro, só que ele nunca disse no que ele errou. Parece que o Ceni nunca erra, né? Eu nunca ouvi isso, posso estar errado aqui, mas eu nunca ouvi, eu errei na escalação de fulano, eu errei nisso daqui, errei na parte tática, ele nunca errou. Eu acho
que
às vezes
o Ferrarese não jogava. Ferrarese tem se mostrado um baita zagueiro, cara. Por que ele não jogava?
Obrigado pela sugestão, Eduardo. Farei isso em Goiânia.
Exato. Eu acho uma boa pergunta, assim. Falou, olha, Ceni, muitas vezes, passa por nós aqui do podcast. Uma pergunta aqui do podcast é São Paulo, Ceni. Você já falou muitas vezes sobre problemas de estrutura, problema da diretoria, problema nas finanças. Qual o seu problema, assim, onde você errou, o Ceni, se você pudesse fazer um balanço da sua temporada, onde você errou, Rogério Ceni?
Depois eu pedi para a Isabela, que está aqui nos nossos bastidores, para fazer o corte desse áudio, e eu boto o seu áudio no WhatsApp, no microfone.
Foi o áudio do alto-falante lá.
Aliás,
acha que ele é igual o Prass, que não erra.
aliás, a situação do São Paulo é tão maluca nos últimos dias, tão doida, que é o segundo episódio seguido que o Prass não faz top 3, gente.
Ah, porque aí não tem nem mais, não tem clima. Pro top vai fazer top 3.
Top 3.
O Caio aqui, ele vai, ei, fulano! Ia ser assim, ó. Nossa, então
não tem. Licença poética pra xingar aqui.
Mas sobre erros do Rogério Ceni, o Edu, eu acho que o principal, pelo que a gente ouve, é a postura dele, a forma de cobrança no trabalho do dia a dia. A gente tem relato de jogador que foi... Teve o caso do Patrick, mas a gente tem relatos de jogadores que ficaram extremamente abatidos com a forma como ele cobrou em um vestiário depois de derrota, enfim, de expor atleta na frente do grupo todo, e isso vai desgastando, isso vai minando uma relação, e aí chegou no ponto do Patrick. O Patrick teve uma postura extremamente criticada do Rogério Ceni, pelo Rogério Ceni, mas é algo que já vinha de muito tempo. O caso do Patrick foi o que estourou a bolha. mas é algo que no dia a dia muita gente já havia mostrado incômodo com a forma dele de cobrança, com não um nível de exigência, porque quem está ali, principalmente os mais graúdos, sabem que o nível de exigência no São Paulo tem que ser extremamente alto pelo que representa jogar no São Paulo Futebol Clube. Mas a forma de relação, de trato pessoal do Rogério Ceni, isso acaba minando, e não é de hoje, né? Porque como a gente falou já nesse podcast, falei lá na live, não é novidade o Rogério ter problemas de desgaste com o elenco. Ele já teve problema de desgaste no Flamengo, ele teve problema de desgaste no Cruzeiro. Então é algo que talvez no fim da temporada, se o Rogério quiser fazer uma autorreflexão, acho que essa questão de trato pessoal é algo que deve ser levado em consideração para ele pensar nas férias. Porque bola por bola tem uma equipe de trabalho muito boa, sabe armar um time, mas a questão pessoal é muito importante no futebol e o Rogério parece que vem falhando consecutivamente nesse quesito.
Ô Edu, vou falar uma que acho que você vai gostar. Uma pessoa dos bastidores do São Paulo me definiu o Ceni do segundo jeito, do seguinte jeito: o Ceni é um lobo solitário. O Ceni não tem tantos amigos, o Ceni vive do futebol, 24 horas por dia. É o primeiro a chegar e o último a sair do CT como técnico hoje. Vive lá dentro, quer saber de tudo, e eu acho que isso dificulta um pouco a relação humana dele. Eu acho que esse lado metódico, esse lado de querer ser o melhor, as pessoas não são como o Ceni. O Ceni realmente quis ser o melhor o tempo todo na carreira, e talvez por isso que ficou 25 anos no clube e criou a história que criou, mas nem todo mundo vai ser assim. E quando você parte do princípio de que você quer que as pessoas busquem o máximo o tempo todo, você está perto de errar, porque as pessoas não vão ser assim, né? Ninguém é igual a você, ninguém vai ser, não adianta, nem pro lado bom, nem pro lado ruim. Então, acho que o Ceni hoje traz o pior e o melhor dele pro São Paulo. O melhor talvez seja pôr o dedo nas feridas, talvez seja cobrar a estrutura. Eu lembro que você falou aqui que se o Ceni ficar muito tempo, o São Paulo vai andar, e eu tendo a concordar. Só que eu acho que o pior dele é a relação humana, é o que ele tenta tirar, talvez, de quem não possa entregar. Isso é muito louco.
Você dizendo isso, acabei de lembrar de uma frase que alguém perguntou: se você for campeão da Sul-Americana, como que vai ser para você? E ele diz assim: eu vou comemorar por 30 minutos. Você lembra?
Lembro.
Porque disso. Provavelmente ele já vai estar pensando na próxima conquista que ele quer. Ele não curte o processo.
Não curte.
Talvez seja esse um dos grandes. Você fez uma boa leitura. É muito isso.
Tem até um relato, Edu, que eu vou compartilhar com vocês. Um jogador falou comigo sobre um ponto interessante desse nível de cobrança e de exigência do Rogério. O Rogério, todo mundo sabe que na questão de bater na bola, ele foi um dos melhores que a gente teve nas últimas décadas no Brasil. Poucas pessoas batiam tão bem na bola quanto o Rogério bate. E ele continua batendo bem na bola hoje, né? Na idade que tem, anos depois de ser aposentado, quase uma década depois de ter virado técnico, enfim. O Rogério exige dos caras, basicamente, que eles batam na bola, que eles tenham a mesma técnica que ele. E cara, não vai acontecer. E é isso que às vezes ele não entende. Tipo, o nível de exigência tem que ser diferente para cada um. Você tem que exigir mais do Caleri, você tem que exigir mais do Miranda, você tem que exigir mais do Patrick, você tem que exigir mais desses caras que vão te entregar mais do que fazer uma cobrança super acima do limite, contra, por exemplo, um moleque da base que está começando agora. Ou algum jogador que é um reserva, é um cara de complemento de elenco. Né? Tudo isso tem que ser escalonado e tudo isso entra nas relações pessoais. Então, até esse jogador chegou a comentar com a gente que foi... Ele falou, caraca... A gente fala, caraca, Rogério, a gente não vai conseguir bater na bola que nem você. Então, cara, para de pirar assim. A gente não vai conseguir bater na bola que nem você. Então,
mas não precisa bater igual você também, né, Zé?
Mas esse cara contou pra gente, ele bate bem na bola. Esse cara contou pra gente, ele bate bem na bola.
Então ele não joga no São Paulo.
São Paulo é isso.
Tá de olho.
Mas é isso, tipo, muitas vezes a bússola do Rogério Ceni direciona pro que ele fez e pra capacidade técnica dele, que ele era profissional, então ele não enxerga o contexto. Isso acaba atrapalhando bastante.
É isso. Algo a citar, Caiondo, sobre Rogério Ceni, o que precisa mudar para 2023. Se você concorda com a permanência dele, é uma boa... Para o torcedor, é a voz da torcida. Se você concorda com o Ceni, o que ele precisa melhorar?
Cara, eu acho que a análise do Zé é perfeita. É o nível de cobrança dele, do Prá, né? O nível de cobrança dele ajuda e atrapalha. Cara, eu não tenho convicção que o Rogério é o melhor para o São Paulo dentro das quatro linhas, mas eu tenho convicção que o Rogério é o melhor para o São Paulo fora das quatro linhas. A questão é o cargo que ele exerce, né? A gente precisa dele dentro das quatro linhas. Se ele estivesse no lugar do Muricy, por exemplo, que aliás a gente questiona muito aqui o que faz no São Paulo, o próprio Milton Cruz, eu acho que o Rogério seria muito útil. Dentro das quatro linhas, por todas essas questões que a gente vem falando, eu não tenho mais convicção que ele é o melhor, não tenho. Eu defendi ele aqui o ano inteiro. Hoje mesmo um cara no Twitter falou que não me segue mais, de tanto que eu passei pano pro Rogério. Mas, cara, eu não sei. O São Paulo envolve muitas coisas, inclusive esse fator psicológico. O São Paulo não tem a melhor estrutura. Então, pra gente ter um time minimamente competitivo, a gente tem que várias coisas precisam estar perfeitas. E o ambiente, sem dúvida, é um deles. Eu acho que o São Paulo chegou onde chegou muito pelo ambiente que vinha construindo. E aí, acho que principalmente pela derrota na Sul-Americana, algumas coisas se quebraram, inclusive na relação time-torcida, e aí você começa a escancarar os verdadeiros problemas, né?
Exatamente. E aí o Zé vai, ele tá guardando ali a lista de dispensa, né, que ele tem alguns nomes ali que podem deixar o clube. Ontem o Ceni falou principalmente aqueles que estão no fim de contrato não devem ficar, e uma lista grande aí, né, de jogadores. O meu termômetro, acho que quem fica, Rafinha e Valci, assim, Valci deve renovar, pô, o garoto tá se tratando, deve ficar... Deve jogar no ano que vem, né? O Valci tanto tempo aí fora. E o Rafinha também. Tô com a impressão aí de que Rafinha não vai deixar o São Paulo. Pelo menos é uma impressão que eu sinto. Porque o Ceni gosta do Rafinha. Ele é polivalente, joga de zagueiro, de lateral. Ultimamente não tem jogado nem de zagueiro, nem de lateral, né? Tá meio complicado a situação do Rafinha. Mas enfim, deixo minha corneta aqui. Mas e aí, Zé? Como é que tá essa lista? Quem pode sair? Quem deve ficar? Atualiza pra gente aí.
Acho que desse grupo que você falou, dessa dupla, né, de Valci e Gabriel Neves, Valci tem uma situação ainda, é uma incógnita, Valci e Rafinha, né, no caso, mas o Valci com a situação bem...
Ele falou Gabriel Sara.
Gabriel Sara.
Já tá no Norwich.
Eu falei Gabriel Sara, porque Gabriel o próximo Sara. Que eu ia falar, eu falei que o próximo que eu ia falar também se chama Gabriel, que é o Gabriel Neves.
Ah, né? Tá, então boa.
Gabriel Neves deve ficar também, o São Paulo estava fazendo esforço para mantê-lo, e até porque ele é um titular do time do Rogério, e foi peça importante no time nos melhores momentos da temporada. Então,
1,7 milhões, é isso?
1,7 milhão de dólares, isso em direitos a título de luvas para os agentes do Gabriel Neves. Havia uma questão de negociação sobre como pagar, né? Tinha já um pré-acordo em que isso seria pago em 3 anos, mas o diretor de São Paulo ainda tenta, né? E os representantes do Gabriel Neves ainda conversam, mas eu acho que do grupo só pode esses três aí, viu, mesmo, viu, Edu, porque Marcos Guilherme, que tem contrato até o fim do ano, tem a situação indefinida, mas não rendeu o suficiente na análise de muita gente do São Paulo para o investimento ser feito, né? O Marcos Guilherme chegou com um contrato de produtividade, um salário baixo, né, para tentar embalar nesses 6 meses e seguir, mas, né, não agradou até aqui. Sobre veteranos, Reinaldo, Éder e Miranda, esses três têm um destino, parece, bem longe do São Paulo, né? O Miranda foi citado nominalmente pelo Rogério Ceni na entrevista de ontem, né, dizendo que dificilmente ele fica diante das bases contratuais e diante da atual condição, né? Pelo que a gente ouviu de pessoas ligadas ao Miranda, o Miranda quer permanecer no São Paulo se ele tiver papel importante em 2023, ou seja, jogar partidas importantes e tudo mais, mas a própria entrevista do Rogério Ceni acho que já dá um pouco a entender que Miranda deve deixar o clube. Reinaldo, que esticou a corda até o fim para conseguir renovar o contrato com o São Paulo e sempre manifestou o desejo de renovar, parece que a chave virou nos últimos dias e que o destino do Reinaldo deve ser deixar o São Paulo no fim da temporada. Já tem sondagem de alguns clubes, né? Então, provavelmente depois de domingo a gente deve ter novidades. E o Éder, né? O Éder como um dos maiores salários do elenco e que em nenhum momento justificou totalmente a aposta, né, nele como um veterano, um cara de Europa, de seleção italiana, também, né, tá perto de deixar o clube, pelo que a gente tem ouvido.
O Éder acho que dá para cravar, né? Acho que a gente fala, ele está fora do São Paulo, não fica. O Éder é mínimo, carta fora, né? Do baralho, certeza. Dá pra cravar. Talvez
a pior contratação da Era Casares, tenho dúvida. Pelo investimento, né?
Orejuela ainda.
Acho que Orejuela ainda, com certeza. Até porque o Éder veio sem custos de transferência, digamos assim, né? Mas veio com um salário extremamente alto, porque ele veio da China. Outro que também, né, tá pertinho aí de deixar o clube é o Andrés Colorado, que tem contrato de empréstimo até o fim do ano e não agradou, né? Teve poucas chances, porque sofreu com muitas lesões e tudo mais, era o volante alto que o Rogério queria, e recebeu uma oportunidade no São Paulo, mas, né, não conseguiu emplacar. E tem o Igor Gomes, né, com contrato até março, e que pessoas do São Paulo dizem que não tem mais clima para ele seguir na temporada que vem. Então a gente imagina que até a saída do Igor Gomes possa ser antecipada, ele deixar o clube, ele nem iniciar a temporada de 2023, né? O nosso querido Paulo Vinícius Coelho, PVC, colocou no blog dele que o Porto fez sondagem recente pelo meia São Paulino. E finalizando, o Luizão. O Luizão, eu acho que é um caso peculiar que vai sair, mas o São Paulo não queria que ele saísse. O Rogério, né, apostou no Luizão em muitos jogos, o Luizão fez bons jogos como contra o Atlético Mineiro lá no Mineirão, mas o Luizão é de um erro de antigo no São Paulo, já que o contrato do jogador vence no fim de janeiro. Ou seja, conforme ele foi ganhando espaço no profissional, atraiu a atenção de clubes e está perto de jogar no futebol inglês, né? O West Ham é quem aparece na dianteira no momento, ainda não está definido, né? Tipo, a forma de operação, como que vai ser, se ele vai em janeiro, se o São Paulo vai receber uma compensação para poder liberá-lo antes, se ele vai ser liberado antes, mas o destino do Luizão, até por uma questão pessoal, né? Um jovem que pode ganhar a chance de jogar na Premier League já, né, no meio da temporada inglesa, é um que o São Paulo lamenta, mas que não deve se apresentar ao clube no ano que vem. Então é uma lista longa, né? A gente basicamente falou de que um pouco mais de um terço do elenco, no total, um terço, e em que de 10 jogadores ficam 3 ali, mais ou menos, que devem permanecer no clube para a próxima temporada. Quem é o outro?
Não, tem mais um que eu tenho informação, daqui a pouco vai estar no GE.
Ah, verdade. Já, André, é verdade.
O Léo?
Andy, né?
André Anderson, que o São Paulo, ele quer antecipar a saída dele, e pelo que a gente vai informar aí no GE, você que ou escutar, estiver escutando o podcast, vai estar lá no GE já a matéria. O São Paulo tenta antecipar o fim do contrato dele, pode haver uma rescisão ou até um empréstimo, né? Vai faltar 6 meses, e o São Paulo vai tentar aí um empréstimo ou uma troca, pelo que eu ouvi, uma troca, tentar... É uma operação mais difícil essa troca aí, pelo que eu ouvi, porque é um jogador emprestado da Lazio, e você teria que emprestar ele para um clube para pegar um outro por 6 meses. Então, acho difícil. Muito difícil, e o André Anderson não mostrou a que veio, não sei que clube gostaria, não sei lá, ele foi, jogou no Santos, né? Quem sabe, ele sempre tá em Santos, né? Ele parece que tem a igreja dele, onde ele é pastor, ele é lá em Santos. Quem sabe alguma troca com algum jogador do meio de campo do Santos ali? Tô jogando só uma hipótese muito longe, a gente não tem nenhuma informação, mas pelo que eu ouvi, pode rolar uma troca. Combina com a Lazio, lá, o Lazio, a gente vai trocar aqui com o Santos, vai deixar ele 6 meses lá e vem pra cá algum jogador. Pode rolar em algum clube isso daí. É uma tentativa que o São Paulo vai fazer.
André Anderson, que é o primeiro caso de dores musculares que duram 3 meses, né? Porque,
exatamente.
O São Paulo soltava dores musculares e ficou 3 meses.
Nicão conseguiu também tal façanha.
Também conseguiu.
É, conseguiu tal façanha. Então, André Anderson, que foi um pedido do Rogério Ceni, que até hoje eu não entendi, ele viu em André Anderson. E tá aí, o que a gente falou aquela hora, a lista, Caio, do Luca, o André Anderson foi uma delas.
Pois é, me preocupa também essa carta branca, porque o departamento scout de São Paulo, eu acho que é o pior do mundo.
Edu, só uma noticinha de última hora que saiu aqui, o STJD confirmou a punição ao Ferraresi pela expulsão no clássico contra o Palmeiras. O zagueiro venezuelano pegou apenas uma partida de gancho, né? Manteve a partida de gancho, e como ele já cumpriu a automática, né, depois do clássico contra o Palmeiras, então o venezuelano não será desfalque, mais um desfalque para o Rogério Ceni para a partida de domingo contra o Goiás pela última rodada do Brasileirão.
Colocaria a base inteira, põe os moleques para jogar, dá experiência. Já.
O Diniz fez isso no último jogo de 2018.
Contra o CSA. E ganhamos. 2019.
Ganhou 2-1, gol do Igor Vinícius.
Pois é.
Grande momento.
Colocaria a base.
É assim, eu acho que o São Paulo já acabou a temporada. Acabou. não vai conseguir, na minha opinião, ganhar do Goiás. Já mostra um elenco totalmente esfacelado, cansado. Ontem o Calleri, em entrevista, foi um desabafo do Calleri no final, né? Soltou até um palavrão ali, porque ele falou para jogar no São Paulo precisa trabalhar mais, precisa... Ele deu um recado ali. Parece que o Calleri tá muito do lado do Ceni. Eu senti ele, assim, ele é fechadão com o Ceni.
Pareceu muito,
né? Parece que ele tá alinhado com os pensamentos do Rogério, porque ele é meio obcecado também, né? Ele quer vencer pelo São Paulo, ele quer um título pelo São
Paulo.
Quadro
na parede, ele fala muito.
Ele quer o quadro na parede, e eu vi um muito alinhado ali. Eu acho que na hora que teve a briga com o Patrick, se pudesse colocar as pessoas do lado, ele ficaria do lado do Ceni ali, né? Eu vi um Calleri muito assim, né? Tem que sair quem não quer, tem que ficar quem quer título, quem quer brigar. Então, vamos ver. Contra o Goiás, José estará lá para ver o último dia da crise.
O Caião citou o nome do Léo, né? Eu acho que o Léo também tá bem desgastado. Acho que não fica também. Até pelo
Léo.
Tem sondagem de vários times da França, né?
Acabou. Gente... França também agora acho que esquece, né? Passou.
Puta cara bonzinho, cara legal, mas zagueiro precisa ser malzinho.
Não, e o Léo, assim, decepcionante, né? Ele tem distanciamento social, muitas vezes, de...
Total.
Marcação. Total.
Tem muita dificuldade de dar bote. Ele corre pra trás, ele corre muito
mão pra trás. Ele tem medo de colocar a mão na bola. Percebeu? É complicado, assim, o Léo de zagueiro. Eu acho que...
Tem medo de colocar o pé também, né, bom?
Tudo. Falta confiança total pro Léo. Acho que também não fica. Tchau e bens. Perdeu a oportunidade de ir embora, né? Pra França, mas...
Pois é, meio elenco. Vocês repararam que a gente tá falando de 13 nomes e o elenco do São Paulo, se eu não me engano, são 28. O que o São Paulo vai fazer?
É isso que
preocupa.
É isso que preocupa nosso trabalho também, porque a gente não descansa nunca.
E qual a qualidade da recomposição? Porque tudo bem, eu acho que uma reformulação, ela é no papel, ela é muito importante, ela é necessária e tal, mas a qualidade da reposição, ela é quase tão... Ela é mais importante do que as dispensas. Porque, por exemplo, eu acredito que o Reinaldo não, acabou o ciclo dele, não aguento mais o Reinaldo, obrigado por quase nada, mas é isso, não aguento mais. Só que quem vai vir no lugar do Reinaldo? Eu tenho certeza que vai vir alguém pior que o Reinaldo.
Olha,
certeza.
Tem nomes aí, né, que eu já ouvi que o São Paulo, isso daí a gente nunca conseguiu confirmar, mas é o meio que por onde o São Paulo poderia ir. O Juninho Capixaba, do Fortaleza, seria um dos nomes, assim, que eu já vi que rondou ali, agrada o técnico Rogério Ceni, mas nunca teve uma proposta mesmo. Mas é por esse caminho aí na lateral esquerda, um Juninho Capixaba. Não sei se te agrada, mas é nesse nível, entendeu?
Não, é isso, exatamente. Aí vai ser um time de Juninhos Capixabas, com todo respeito ao Juninho Capixaba. Aí você quer ganhar título como? Entendeu? Para mim, o X da questão é esse. Aí vão vir Juninhos Capixabas com salários de Reinaldos, com comissões, com tudo aquilo que a gente já sabe que envolve, e a gente fica no ciclo vicioso.
É isso.
Sabe uma que eu vi da reunião de hoje? Que é polêmico, pensando no investimento e tudo. Nicão não é unanimidade, cara.
É, não é, e tem um...
Não espantem se o Nicão
sair
do São Paulo.
Eu já tinha ouvido reclamações do Nicão naquela época que ele ficou muito tempo no departamento médico. Ele já tinha ficado incomodado com a demora. Então, foi um jogador assim que chegou ao São Paulo e já não gostou de muitas coisas. Ele não é muito fechado com o Rogério Ceni. É um cara que ele... já ouvi de pessoas falando que o Nicão falou, é um cara que cobra de uma forma muito errada. Então, o Nicão também não...
Não, acho que não tem permanência.
14, então. 14.
Vamos ser, enfim.
Ceni falou na coletiva ontem, qualquer coisa eu vou pra Cotia, não tenho problema em trabalhar com garotos. Mas o fato é, o São Paulo tem competições importantes, o São Paulo tem peso da história, como que os garotos vão aguentar o peso?
Você coloca o Rodriguinho, o Thales Costa, são jogadores bons, eles dão conta do recado em um jogo ou outro, mas não tem sequência. Vão ser dois jogos bons, quatro ruins.
É isso.
Dois jogos bons, quatro ruins.
O próprio Diego ainda passa por isso, o Diego já tem 3, 4 anos de profissional e ele ainda oscila muito, o Wellington oscila muito. Então como que esses meninos vão segurar a barra?
Exato.
Muito difícil.
É pra gente ir chegando ao fim aqui, só pra dar essa informação, já que o Praz falou da reunião, tá lá no GE também, eu e o José Edgar apuramos. Aí o Leonardo Lourenço hoje também tava na missão com a gente, né? Apurando bastante sobre a reunião que a cúpula São Paulina, a diretoria, teve hoje só entre os diretores do São Paulo para debater muitos temas e principalmente o planejamento de 2023. E nesse planejamento ali ficou definido que contam com o Patrick. O Patrick vai permanecer no elenco do São Paulo? Claro, apareceu uma proposta muito boa para o Patrick, que eu acho que não vai acontecer, o Patrick pode sair. Ele não é inegociável, ele é negociável. Não é assim, não vamos vendê-lo de forma nenhuma. Mas o planejamento está com o Patrick na lista. O Patrick fica aqui e está parte do planejamento. E já debateram o elenco do perfil. Aquela coisa, né? O perfil do elenco, que todo ano a gente debate. É que Júlio Casares em 2021, vamos fazer um elenco mais brigador para esse ano, um elenco mais aguerrido.
Engraçado que o Patrick foi citado como exemplo do que eles queriam para o elenco de 22, né? Mais de uma vez.
E é um cara que realmente é um
perfil. Decidiu.
Decidiu, exato. Muitas
vezes. Um dos poucos
que decidiu. E aí teve todo esse imbróglio e mostra que é um cara realmente que ele quer ganhar, que até bateu de frente com o Ceni.
E até não gostar disso aí, cara, é bom que o jogador não goste. É. Né? Estranho seria se o cara saísse tudo bem, né?
E aí, claro que tem. É aquela coisa que é a forma. Você não vai chegar pro seu chefe, pô, eu quero trabalhar, seu... E começa a xingar seu chefe. E também não dá, né? Você é um merda e não sei o que. Não pode não nesse nível. Certo. Não vai dar certo, você vai ser punido de alguma forma. Mas, né, ficou definido também, né, a lista de dispensa já começou a rolar aí. E também algumas melhorias na parte de nutrição, pelo que me falaram, né? Que tem essa. O Praz falou, não pode jogador acima do peso, então a nutrição é algo que lá no São Paulo não tá bacana.
Porcentual de gordura.
Inclusive, quando a gente ia no CT da Barra Funda, o cheiro da comida
cheiro
do
é bom,
da Barra Funda é bom.
Tirar a bolacha recheada dos meninos.
É, era só bolacha recheada. Pô, aquele cheiro de carne, de bife, e a gente comendo bolacha de maisena, mas tá bom.
Que né? Fase, hein?
Que fase. E também a parte da fisioterapia, algumas melhorias na questão de treinos, tudo isso foi debatido, mas fato é que Patrick permanece, Rogério Ceni permanece, e eles vão ter que se entender. É aquela
e vão briga. Pagar os atrasados também, né, Edu? Parece que agora tem uma promessa. Dessa vez... Ah.
Mais uma, Caio.
Dessa vez vai.
Eu cravo aqui...
Na coletiva ontem.
Pode cravar aí, ó. Printa e me cobre. Patrick ou Rogério não terminam o Paulista.
Ó. Oh.
Vai ter corte.
Forte.
Pode. Garanto. Um dos dois não termina o Paulista pelo São Paulo.
Fica aí o registro, então, de Caio Domingues. Mais nada a dizer depois desse depoimento, né? Zé, pode finalizar a sua participação? Vamos às considerações finais? Vou deixar contigo. Acho que não temos mais nada a dizer, né? A gente até... Ah, não, eu vou falar com o Caio, né? O Caio acho que precisa... Ou ele tá com o horário meio curto. Então, Caion, consideração final aí, aquele abraço, se você quiser já ir se retirando do podcast, fique à vontade, porque você, a gente sabe que você tem compromisso, é um cara compromissado.
Bom, primeiro, a parte boa de falar do São Paulo é estar aqui com vocês. Muita gente, cara, tem me abordado no Morumbi, falando do podcast, falando que ouve e tal. Então é muito gratificante poder falar e poder desabafar. Eu saio daqui e me sinto melhor um pouco, porque hoje eu acordei com a cabeça desse tamanho. Então, focar em 2023 e vamos tentar ser feliz com o São Paulo, se é que ainda dá.
E se o São Paulo não vai renovar vários contratos, o Caião tá renovado, né?
É, exatamente.
Ano que vem eu tô aí, vão ter que me engolir, como diria o Zagallo.
Vamos lá, mais um 2023 daqueles, Caião. Vamos ver se vai ser com um pouquinho mais de alegria, né? Porque tiveram pequenas alegrias desse ano, né? Mas, enfim, seguimos. E não é só a torcida que ouve, viu, Caião? Os narradores aqui da casa nos ouvem. Eu fiquei, assim, lisonjeado. Estava lá no Rio de Janeiro e Gustavo Villani falou, para fazer a transmissão eu sempre te ouço. Eu sempre ouço vocês lá do podcast.
Que moral
então,
do Google, hein?
Gustavo Villani falou hoje, ele ia fazer a transmissão São Paulo e Flu. Ele falou para mim, hoje eu ouvi vocês pedalando aqui na Orla. Muito obrigado, Guga.
Tá melhor que a gente, né?
Minha mulher não aguenta mais o Gustavo Villani, porque ela ouve no videogame comigo, com meu filho, na narração.
Ele vai estar ouvindo, hein?
Sai aqui de casa.
Se for ele que vai transmitir São Paulo e Goiás domingo, ele vai estar nos ouvindo aqui para estudar para o jogo. Então,
um abraço para ele.
Muito bom, Caio. Obrigado aí. Tenha uma ótima semana. Fique tranquilo que tá acabando, Caio. Você vai poder ter paz com a Copa do Mundo. Boa Copa para nós.
Amém. Valeu, senhores.
Abraço, velho. Até mais. Zé, aquele abraço final, aquele seu comentário final, sempre muito pertinente, ou informação que você quiser, o espaço é seu.
Só agradecimento, Edu. Dizer que mais um baita programa. São Paulo chega para a última rodada do campeonato, talvez no momento de maior crise da temporada. E trabalharemos bastante nos próximos dias, eu não tenho a menor dúvida disso, mas só reforçar o convite para o São Paulino e para São Paulina, se quiserem sempre estar por dentro das informações do Tricolor, acessem as páginas do São Paulo no GE.globo, nossas redes sociais, minha, sua, do Prazo, do Léo, porque sempre quando tem coisa do Tricolor, a gente está em cima e a gente está lá para trazer novidades para vocês. E provavelmente teremos bastante novidades nessa reta final de temporada do Tricolor. Abração, Edu. Abração, Prazo. Abração a todo mundo.
Valeu, Zé. Grande abraço e boa viagem lá para Goiás. Faça uma boa cobertura. Traga tudo para nós na próxima segunda-feira, que já vai ser clima de Copa, né? Mas aquele abraço, Zé. Prazo, você, consideração final. Deixa aquela sua poesia final. Fique à vontade.
Consideração final, Eduzinho, duas coisinhas. A primeira, não teve top 3 nos últimos dois episódios, mas tem que ter o top 3 da temporada no último
programa. Não, lógico, tipo um programa, é de lei, de lei. Último esse programa.
Faremos aquele top 3 geral do ano,
claro,
pro torcedor. E aquela consideração final, aquela ideia final, você já assistiu Feitiço do Tempo?
Não.
Belíssimo filme, um clássico de 1993.
Olha,
em que o personagem fica preso todos os dias na mesma realidade. Ele vai vivendo o mesmo dia todos os dias, é tudo igual. Torcedor São Paulino é o quê? Tudo igual todos os anos, nos últimos anos. Como você tweetou, parece que o torcedor São Paulino acorda e vai dormir numa crise. Mas é isso. Vamos pensar que 2023 pode ser diferente pro torcedor e que ele continue nos escutando na boa e na ruim, né, Edu? Aquele abraço.
Tem que achar a poção mágica para acabar com o feitiço do tempo.
É isso.
São Paulo. E a gente não sabe a resposta. A gente tentou desvendar, mas não há resposta. Enfim, então fica aí sempre essa palavra final bonita de Felipe Ruiz, El Pras, e voltaremos aqui, amigos. Obrigado, você ouvinte. Espero que tenham gostado, apesar da situação do clube, mas a gente sempre está aqui para trazer a melhor informação, os melhores debates e opiniões. Beleza, amigos? Ficamos por aqui. Agradeço a todo mundo. Aquele beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. Valeu!